quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Conheça a Rian's, o maior clube de moda circular do Brasil. Seja um franqueado Rian's Club, uma empresa do grupo EcoPower. Vem!
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações aqui ao longo do dia, agora para falar sobre previsão do tempo que precisamos entender essa formação desse corredor de umidade aí pegando o centro-norte do país. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente viu que ao longo da semana despertou muita curiosidade a formação dessas acas, né, essa zona de convergência do Atlântico Sul. Gerou muitas dúvidas, muitos debates, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar também sobre o clima, né? O tempo para o final de semana. Deveremos ter um final de semana quente aqui para o sudeste, para o sul do país. Muito calor aí para esses próximos dias, pelo menos aí até domingo à tarde, segunda-feira, dependendo aí da região. Aí teremos uma pequena mudança, com algumas precipitações chegando para algumas regiões. Enfim, informações que teremos aqui com Bárbara Centelhas. Bárbara, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
Oi, Erickson, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos que estão nos assistindo.
Muito bem, Bárbara. Vamos lá para as informações gerais que você separou para a gente.
Perfeito. Vamos olhar a previsão de chuva. Vamos trabalhar de duas formas, né? Olhar a chuva dia a dia. A gente vai discutindo aí essas formações, a estabilidade em algumas regiões, formação de zacas, o ciclone extratropical mais para o meio da semana, e depois a gente discute como isso reflete nas temperaturas, né? Principalmente esse tempo mais estável, dá a possibilidade de a gente ter aí temperaturas muito elevadas, tem regiões ali, Rio Grande do Sul, outras localidades que podem bater os 40 graus, né? Então é importante a gente olhar para isso, e aí depois a gente discute aí caso a caso, local a local, ver o acumulado total das chuvas em diferentes regiões do país, bem? Então vamos começar com a previsão para as próximas 24 horas. Aqui eu gosto de usar, né, o modelo Cosmo do IMET, que traz para nós essa previsão de 24 e 24, mais até, né, de 3 em 3 horas, mas aqui para facilitar o nosso tempo, eu passo de 24 em 24. Então, como você bem mencionou, né, Erickson, a gente tem aí uma retomada dessa instabilidade, com bastante chuva sendo prevista aqui na região do Mato Grosso, Goiás, grande parte de Minas Gerais, com exceção do sul de Minas, né, que se caracteriza mais com os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, que ficam mais estáveis, né, a gente vê que grande parte de Minas tem chuvas, Bahia, sul do Maranhão, Piauí, Tocantins, a gente observa algumas movimentações, né, até uma frente aqui estacionária no sul da Bahia, com bastante chuva, então a gente vê que essa conexão, né, do corredor de umidade tende a se formar e que ele tem se formado com menos frequência, acho que está trazendo um pouco essa visão, né, a minha análise em relação a isso, tem se formado com menos frequência e quando se forma posicionado um pouco mais ao norte, né, assim, esse centro-norte do país. Então a gente não tem visto as acas atuar com tanta intensidade em locais que a gente está acostumado, né, São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, sul do Goiás, a gente vê que essas áreas ainda são marcadas por mais instabilidade. Isso se dá por alguns motivos, né? A gente tem aqui o Atlântico Sul ainda mais frio, que dificulta esse acoplamento, a zona de convergência intertropical ainda mais ao norte, né? É natural que ela vá descendo a sul aos poucos, né? Mas isso também influencia na formação do corredor de umidade, e a gente vê que realmente esse cenário tende a ser mais favorável aqui para o centro-norte do país, e nós vemos bons acumulados de chuva, né, nessas áreas que estão indicadas aqui em amarelo, indo até mais para o rosa, passando pelo vermelho, alaranjado, a gente está falando aí de volumes acima de 20, 30, algumas regiões até acima de 50, 60 milímetros, as regiões mais pontuais, em um único dia, né, em 24 horas. E conforme a gente avança aqui, né, para o dia 7, nós vemos que isso persiste. Né, algumas áreas esse volume cai um pouco, outras esse volume aumenta, mas principalmente aqui nesse miolo, né, que pega Grande parte aqui do Mato Grosso do Sul, desculpa, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, oeste da Bahia, aqui oeste de Minas Gerais, né? A gente observa que esses volumes são mais persistentes, sul da Bahia também, né? E a estabilidade se forma mais aqui no Cone Sul do país, em áreas do Nordeste, no extremo norte do país, né? Então, do mesmo jeito que a gente observa bastante umidade ocorrendo agora no início do final de semana, né, tanto sábado quanto domingo, aqui nessa região central, nós vemos que principalmente sul do país tende a ser um final de semana de céu limpo, sem quase nenhuma previsão de chuva. Isso persiste também para boa parte de São Paulo, mesmo Mato Grosso do Sul, que tem aqui uma certa umidade. A gente está falando aí de volumes muito baixos, né, de 1 a 3 milímetros, e são pancadas pontuais, não volumes mais intensos e chuvas mais firmes, como a gente observa aqui no centro-norte. Quando a gente observa a previsão para segunda-feira, né, continuamos observando essas instabilidades aqui na região central do país. De novo, né, Mato Grosso, Goiás, noroeste de Minas Gerais e oeste da Bahia e sul do Tocantins tendem a ser as regiões que vão receber maior aporte de chuva. A gente está falando aí de todo dia um volume de 20 a 30, 40, ou até mais que isso em algumas regiões específicas, né? A gente tem a semana começando de novo com mais estabilidade aqui nos extremos do país, tanto extremo sul, nordeste e norte. E esse cenário começa a mudar a partir do dia 9, na terça-feira, onde uma área de baixa pressão aqui no norte da Argentina, no Paraguai, já começa a trazer bastante precipitação para essas regiões, né? Algumas regiões aqui, até na Argentina, que indicam chuvas acima de 200 milímetros. E isso faz com que essa frente entre, né, aqui no Rio Grande do Sul, já volta a trazer mais umidade, principalmente para a faixa oeste do Rio Grande do Sul, chuvas significativas, né, de 50, 60, 70 milímetros em algumas regiões, e a instabilidade predomine, né, dissipe ali aquela situação de estabilidade que também permeava Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e a gente observa, ainda que em baixos acumulados de chuva, né, o Cone Sul do país voltando a ter precipitação. Também destaque aqui para o Mato Grosso do Sul, que volta a ter chuvas um pouco mais intensas, também na casa dos 15, 20, 30 milímetros. Aquela chuva no centro-oeste persiste, né? Então a gente tem aí dias seguidos de bastante precipitação. E o cenário do extremo norte, nordeste, como é típico dessa época do ano, segue numa condição de estabilidade. Conforme a gente avança para quarta-feira, nós vemos que essa frente ganha força e vai se dar origem ao ciclone extratropical. A gente já está vendo aí a formação dele, né, aos poucos, quando a gente avança aqui, a cada 3 horas, né, a gente consegue observar ele trazendo essa formação de ciclone. É bastante chuva, né, voltar aqui, né, para todo esse Cone Sul aqui. Então, principalmente Rio Grande do Sul, a gente até traz um certo alerta. Acho que mais para frente o próprio IMET pode trazer mais chuvas intensas aqui no extremo sul. A gente vê chuvas acima de 125, 200 milímetros na região central também. Isso pode acontecer. Na porção oeste do Paraná também se espera aí volumes acumulados significativos de chuva, 70, 90 milímetros. Essa chuva intensa chega a São Paulo, sul de Minas, que eram regiões que estavam mais estáveis, né, ao longo do final de semana, início da semana, Mato Grosso do Sul, e persistência dessas chuvas aí mais intensas também no Mato Grosso e Goiás. A gente vê que esse volume diminui agora no meio da semana. Nas regiões que a gente estava observando, como oeste da Bahia, centro-norte de Minas Gerais, Piauí, Maranhão, Tocantins, sul do Pará, a gente vê que ainda pode ter alguma instabilidade, mas esse volume cai consideravelmente. Quando nós olhamos a previsão para quinta-feira, dia 11, né, nós vemos que esse ciclone já se forma aqui no Atlântico Sul, dissipa um pouco essa precipitação, ela não tende a durar, né, apesar de a gente ter chuvas intensas na quarta-feira. Não tende a ser tão persistente, e aí já volta aqui um cenário de volumes menores sendo acumulados. Ainda pode ter precipitação, porque tem umidade aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná, estado de São Paulo, mas já é um cenário aí de volumes mais baixos, não tão intensos. E a chuva segue persistindo aqui nesse eixo que vem aqui desde o Amazonas, né, Acre, e chega até Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Podem ter volumes ainda consideráveis de chuva. Então, essas regiões tendem a ter volumes que perduram ao longo dos dias, enquanto no Cone Sul vai estar muito condicionada a passagem desse ciclone, dessa frente fria, que vai trazer chuvas mais pontuais e também vai ter uma alteração na temperatura. Esse é um ponto importante que a gente vai falar logo na sequência. E aí, no dia 12, na sexta-feira, a gente tem mais uma área de baixa pressão, né? O ciclone já perdendo a sua intensidade aqui no oceano, e uma área de baixa pressão, principalmente agora no sul do Paraná, que novamente pode trazer volumes significativos para o sul do Paraná, oeste de Santa Catarina, não tanta chuva assim para o Rio Grande do Sul, e a instabilidade aqui predominando em grande parte aqui da região central do país, né? Então, região central, chuva a semana inteira. A gente está vendo aí previsão dos próximos 7 dias, e extremo sul, cone sul, essas oscilações, né, muito em decorrência dessas formações de área de baixa pressão, enquanto o extremo norte e nordeste seguem num cenário de total estabilidade, né, com algumas exceções, como eu já falei, oeste da Bahia, Tocantins, sul do Piauí, Maranhão, sul do Paraná, do Pará, perdão, a gente já tem um pouco mais de expectativa de chuvas, ainda que esse volume fique mais para baixo do que para elevado. Tá? Então, quando a gente olha o acumulado total dos próximos 7 dias, a gente vai ver que tem bastante chuva, né, esperado, como eu falei aqui nessa porção centro-sul do país. O que vai divergir é como essa chuva se acumula, né? Quando a gente bate o olho e fala, ah, Paraná tem chuvas aqui de 150 a 200 milímetros. Também se espera isso no oeste de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas como isso se distribui é diferente, né? A gente vê que no Paraná, Rio Grande do Sul, essa chuva tende a ser mais pontual, dado a uma condição específica, enquanto que esse acumulado aí fica por conta dessas acras e desse corredor de umidade, da instabilidade, que é um acumulado diariamente, vai acumulando esse volume mais intenso, tá? Então, apesar do acumulado total ser muito semelhante, a forma que essa chuva se distribui difere de região para região. E claro que isso também tem um impacto na temperatura, né? Também como você trouxe na abertura, Erickson, a gente tem aí um cenário que chama atenção. Peguei aqui errado. Deixa eu voltar. Temperatura em 2 metros. A gente tem um cenário que chama atenção para as temperaturas. Por exemplo, pegando aqui a partir de hoje, então lembrando que a gente sempre considera aqui 18 TC, que no nosso fuso horário é em torno das 3 da tarde, que tende a ser o horário de pico, né, de temperaturas mais elevadas. E a gente observa que tem uma bolha de calor aqui, né, no norte da Argentina, no Paraguai, no sul do oeste do Mato Grosso do Sul. A gente já pode ver temperaturas aqui de 36 a 38, até ultrapassar a casa dos 38 graus Celsius. Rio Grande do Sul também tende a ter aí uma sexta-feira bem quente, grande parte do estado registrando temperaturas acima dos 32, principalmente essa área em rosa mais escuro, né, de 34, 36 graus. Esse calor se espalha, né, pelo Cone Sul, com menos intensidade quando a gente avança para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, né? Mas a gente vê que as regiões que estão tendo chuva, como é o caso aqui desse corte que a gente vê que vem desde o Espírito Santo e vai em direção ao norte do país, a gente tende a ter temperaturas mais amenas, né? Então a chuva faz isso, com que tenha uma redução das temperaturas. Então a gente vê que algumas regiões no centro-norte de Minas Gerais, até na Bahia, registram as menores temperaturas máximas do dia, e são bem diferentes. A gente está falando aí de temperaturas de 22, 24, 26 graus, frente aqui a quase 40 graus que a gente observa no sudoeste do Mato Grosso do Sul. Conforme a gente avança, né, as mínimas a gente não tem tanta mudança assim. A gente tem algumas regiões que ainda passam por essa amplitude térmica um pouco mais elevada, né, aqui na faixa leste do país. Então, Santa Catarina, Paraná, algumas áreas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo ainda apresentam temperaturas mínimas mais baixas, na casa dos 14, 16, 18 graus Celsius. A gente vê que entre a mínima e a máxima tem um valor muito alto, né, de diferença, é isso que a gente chama de amplitude térmica. Então, algumas regiões podem sofrer amplitudes térmicas mais altas, mas de forma geral, a gente vê que onde está quente, a mínima também é extremamente quente, né? Se a gente pega aqui a faixa oeste do Mato Grosso do Sul, nós estamos falando mínima, horário mais frio do dia, temperaturas entre 26 a 28 graus, o que é comum, né, aqui no norte do país, mas quando a gente caminha aqui mais para o Cone Sul, chama a atenção. Para o sábado, quando nós olhamos o horário mais quente do dia, para o sábado, aí sim nós vemos que o calor chega com tudo no Rio Grande do Sul, principalmente, né? A gente tem um calor mais intenso aqui nessa faixa extremo norte do país, dado ao tempo mais estável, mas a gente vê que no Rio Grande do Sul, essa área de temperaturas acima de 36, 38, podendo chegar a 40 graus, predomina grande parte do estado, né? Então, realmente um sábado muito quente por lá, muito seco, né? Isso gera até alerta aí para o pessoal, para a população. A gente pode esperar temperaturas bem elevadas. concentradas principalmente por enquanto no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, no extremo sul do Mato Grosso do Sul, algumas áreas da faixa mais oeste, aqui de Santa Catarina, Paraná, ainda que essas temperaturas tendem a cair um pouco mais conforme a gente avança mais no centro do país, né? São Paulo também pode registrar algumas regiões temperaturas de 32 a 36 graus Celsius, mas o que realmente chama atenção para nós aqui é o estado do Rio Grande do Sul nesse sábado. Quando a gente olha a máxima do dia 7 do domingo, a gente já vê que começa a diminuir, né? A bolha de calor some aqui, não está tão intensa, mas aqui no norte da Argentina, no Paraguai ainda tem bastante calor, mas a gente vê que tem uma massa de ar frio aqui também dominando algumas regiões. As temperaturas permanecem altas, algumas regiões aqui na região central e noroeste do Rio Grande do Sul ainda podem marcar de 38 a 40 graus. São Paulo, sul de Minas também podem ter temperaturas aí expressivas, não tanto quanto no Rio Grande do Sul, mas a gente está falando aí de 30, 32, 34 graus Celsius, algumas regiões até superior a isso aqui no estado de São Paulo, né? E as chuvas continuam trazendo aí uma estabilidade muito grande das temperaturas, grande parte do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, oeste da Bahia, Tocantins, o sul do Piauí, do Maranhão, centro-sul do Pará, né, a gente tende a ter temperaturas mais estáveis. E, novamente, pouca mudança aqui no extremo norte e nordeste do país, dado a período seco e a época do ano. Conforme a gente avança aqui, deixa eu pegar mais um pouco, para segunda-feira, isso também o Erickson trouxe para nós, né? A segunda-feira o cenário já muda. Como a gente tem um avanço de uma área de baixa pressão, uma frente fria, que vem acompanhada de uma massa de ar frio, né? Claro que uma massa de ar frio nessa época do ano é diferente de uma massa de ar frio no inverno, né? Então a gente tem que dar as devidas proporções, mas a gente já vê uma mudança aqui no, na perspectiva das temperaturas máximas no Cone Sul do país. A gente já começa a ter temperaturas um pouco mais amenas, né? Ainda assim, algumas áreas podem registrar temperaturas de 30, 34 graus Celsius, mas aquela onda de calor excessivo, onde pode bater os 40 graus, já se dissipa e se concentra só nas regiões que são mais típicas, que é aqui no extremo norte e nordeste do país. A gente já começa a ver uma queda nas temperaturas ao longo do dia 8 aqui no centro-sul. Conforme a gente avança, né, agora no dia 9, essa massa de ar frio avança com mais intensidade junto com a frente fria e com o ciclone. E aí, de novo, no horário mais quente do dia, a gente tem uma mudança drástica de temperatura, né? Então, o Rio Grande do Sul vai sair de 40 graus de máxima no final de semana para, na terça-feira, a máxima ficar aqui entre 24 a 26 graus. Aqui no extremo sul, a gente pode falar de máximas de 20 a 22. Essas temperaturas mais amenas pegam aqui toda essa faixa mais leste, né? Leste de Santa Catarina, leste do Paraná, São Paulo, chega até a sul de Goiás, onde a gente pode ter uma redução aí das temperaturas máximas. Então, bastante discrepância num período muito curto de tempo, né? Isso faz com que seja desafiador não só para a agricultura, mas até para a nossa saúde, né? Lidar aí com tantas variações de temperatura. Isso persiste principalmente no sul do país no dia 10, na quarta-feira. Então a gente vê que algumas regiões aqui, tanto do sul, do extremo sul do Rio Grande do Sul, nordeste, pode registrar máximas de 16 a 18 graus, né? Mas a gente já vê o calor voltando a predominar aqui no Mato Grosso do Sul, no oeste de São Paulo, oeste-noroeste do Paraná. Então a gente já vê um cenário já voltando de temperaturas mais elevadas, só o Rio Grande do Sul sustentando um pouco mais esse cenário de temperaturas mais amenas. E conforme a gente, deixa eu pegar aqui, 24 aqui, a gente avança para o dia 11, né, para quinta-feira, nós vemos aí que as temperaturas máximas também ficam um pouco mais controladas, né, o centro-sul do Rio Grande do Sul já começa a ter uma gradual elevação dessas temperaturas, agora podendo chegar até 30 graus, ficando de 28 a 30. Aqui no centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, centro-sul do Paraná, já mais ameno, né, máximas de 18 a 22, 24 graus Celsius. E aqui, a região mais central do país, o centro e o norte e nordeste, vocês veem que tem pouca variação, né, ficam ali dentro dos mesmos limiares, o que oscila bastante até por essa oscilação das chuvas e das frentes frias, é mais aqui no Cone Sul do país. Na quarta-feira, Mato Grosso do Sul pode registrar temperaturas mais elevadas também. E aí, acho que aqui acabou nossa previsão de máxima, né? Vai até onde a gente consegue chegar, que é o dia 11 de dezembro. Então, assim, uma semana de bastante emoção em algumas regiões do país, outras mais estáveis, com bastante chuva, como a gente sabe que para o produtor, a depender da fase, da época, né, do desenvolvimento da cultura, é muito bem-vindo, principalmente pensando aí em fase de enchimento de grãos, do período reprodutivo, né? A gente sabe que esse excesso de chuva também pode ocasionar alguns problemas operacionais, mas é um cenário um pouco mais estável nessa região central do país, que vai ter bastante oscilação realmente aí ao Cone Sul, tanto em relação às chuvas, quanto esse comportamento aí distinto de temperaturas muito altas, depois temperaturas mais amenas.
Muito bem. Bom, Bárbara, depois, né, de olhar todos esses detalhes em relação às chuvas e às temperaturas, vamos para as perguntas um pouco mais técnicas que eu vi aqui ao longo da semana acontecendo no nosso chat. Uma das perguntas é a explicação para essas acas deslocadas mais ao norte. O que que isso tem a ver com Laninha, por exemplo? O que que isso tem a ver aí com as temperaturas dos oceanos? E inclusive vi alguns sites aí fazendo relações, inclusive, com a oscilação antártica. A gente, em algum momento, eu me lembro que a gente comentou sobre isso. Tivemos alguns períodos de frio ali, que eu lembro que um dos motivos era a oscilação antártica. Enfim, quais que são aí as condições que estão mostrando, né, essas diferenças para essas acas atualmente, a explicação atual para a atuação do La Niña e esses outros fenômenos que estão influenciando aqui no nosso clima?
Perfeito, acho que é uma ótima pergunta. É, nós temos aí, né, esse cenário do Pacífico Equatorial mais frio. A gente está falando aí de um possível cenário de Laninha, apesar da, né, Erickson, não sei se você viu, mas o NOAA atualizou os consolidados e o agosto, setembro, outubro, que estava já com menos 0,5, eles corrigiram para menos 0,4 e agora o setembro, outubro, novembro marcou menos 0,6. Então, com essa correção, a gente tem aí alguns questionamentos se vai de fato classificar essa Laninha. Né? Mas de qualquer modo, a gente está com o Oceano Pacífico mais frio, e isso acaba, né, acarretando em algumas alterações, né, porque é um padrão de teleconexão, ele tem mudanças globais, ainda que precise de um tempo para gerar essas mudanças. Mas o que eu tenho observado, e eu vou até tentar puxar aqui, se vocês me permitirem fazer aqui no ao vivo, né, acho que é interessante mostrar para vocês. É, a gente tem uma análise, esse é o site do curso de Ciências Atmosféricas da Unifei, né, na Federal de Itajubá. É um dos cursos aí referência, né, de meteorologia, ciências atmosféricas se correlaciona com meteorologia, e eles fazem uma análise que eu julgo muito interessante, que eles correlacionam as condições oceânicas, porque a gente sabe, né, que nem sempre esses fenômenos atuam de forma isolada. Então, o padrão de comportamento do Atlântico Sul, ele vai estar sendo influenciado se o Pacífico está frio ou quente, né? Então, isso é muito importante para a gente conseguir entender quais são as tendências. Então, o que que eu vou fazer aqui no ao vivo? Nem tinha pensado, mas eu acho que vale a pena mostrar para vocês. É essa análise que eles fazem. Então, dentro de um cenário de condição de Laninha, que é o que nós estamos, né, com o Oceano Pacífico mais frio, quando a gente tem um cenário de Laninha e o Oceano Atlântico está negativo, que eu selecionei aqui a visão do South Atlantic Dipole, né? A gente vê quais são as principais tendências, né? Então, claro que a gente tem as acas, né? Tá trazendo algumas chuvas mais para algumas regiões, mas até explica um pouco da gente ver menos chuvas e mais irregularidade das chuvas, porque durante esse período de dezembro, janeiro a fevereiro, historicamente, né? Isso aqui não é uma previsão, tá? É importante ressaltar, não é uma previsão, é uma análise histórica de probabilidade. A gente tem maiores probabilidades num cenário onde o Atlântico está frio e o Pacífico também está frio, da gente ter algumas anomalias. Então, a gente tende a ter um pouco mais de chuva aqui no norte do país e anomalias um pouco mais intensas aqui nessa região mais central. Claro que a previsão que eu mostrei agora, né, que eu passei meia hora quase falando, não mostra isso. Claro que tem as variações, mas a gente pode entender o porquê que talvez essas acas não tá vindo com tanta frequência, né? Ou tá se posicionando um pouco mais ao norte, ou com menos intensidade, né? Se a gente fosse lembrar os últimos anos, a gente já teria aí três, quatro, cinco acas em janeiro, e aqui a gente está com um cenário um pouco mais tímido, né? Então, essas relações, né, não necessariamente é isso que a gente está vendo aqui. Algumas regiões realmente se justificam. Estava antes de entrar aqui numa reunião com usinas que atuam aqui no sul de Goiás, e de fato foi isso que a gente observou, né? Um dezembro ali, um novembro, dezembro, com chuvas muito irregulares, menos intensas, né, em relação à média. Então, essa conexão do Pacífico mais frio com o Atlântico mais frio pode gerar essas irregularidades. Né? Então, isso aqui é só para exemplificar como é complexo esse cenário. Né? Então, a gente aqui está olhando dois fatores, mas a gente teria que olhar também o que está acontecendo ali na zona de convergência intertropical, como eu trouxe para você, né? De que ela está posicionada um pouco mais ao norte. Então, a gente não tem tanto aporte de umidade, claro que tem, mas não na intensidade que nós estamos acostumados, né? E tudo isso, mas a condição microclimática faz, e atmosférica faz com que a gente tenha as variações do clima, né? Então, se a gente só tivesse ali um cenário único de, se tem Laninha, se tem o Atlântico mais frio, o que ocorre sempre é isso, seria muito mais fácil, a gente seria muito mais previsível, né? Mas a gente sabe que o clima, ele é uma ciência que não é exata. A gente tem algumas variações, mas eu acho que, dado essa questão das acas, eu acho que o Atlântico Sul mais frio tem uma influência muito grande, tá? Então, acho que esse é um pouco dessa explicação. É, a gente tem também, né, como eu falei, essa Laninha, ela ainda é muito fraca, então a gente tem observado algumas variações mais negativas no sul do país, né, mas não podemos botar tudo nessa conta da Laninha, porque ela ainda está se formando, ela é de baixa intensidade, a gente não sabe nem se isso vai de fato se classificar, então a gente tem que abrir um pouco a cabeça, né, e realmente ver que as conexões são muito mais complexas do que isso. E quando você falou da oscilação antártica, eu confesso que faz tempo que eu não olho esse indicador, né, mas a gente vê aí que a oscilação antártica, ela tá mais negativa, se eu não me engano, isso desfavorece um pouco também esses avanços de frentes frias. A gente vê que o sul do país, aqui esse é o indicador, né, da oscilação antártica. Não vou me estender muito no como isso é medido, que senão a gente vai tomar muito tempo, mas quando ela fica mais negativa, ela pode chegar a desfavorecer um pouco essas chuvas, né? Então, tudo se relaciona. A gente também poderia olhar a oscilação de Madden Julia, se a gente tem alguma fase ativa, né? Então, é a complexidade aqui do clima, tá, Erickson? Confesso que aqui esse indicador eu não olhei com tanto detalhe nesses últimos tempos, tá? Então, não vou conseguir me aprofundar tanto, mas é isso, assim. Acho que principalmente os oceanos, eles nos dizem muito, né, sobre o que está acontecendo, mas a condição microclimática também tem uma influência muito grande.
Muito bem. Dito isso, acho que a gente pode trazer algumas perguntas do chat. Acho que a maior parte delas, por exemplo, José Pereira, perguntando para os próximos dias. Aquele prognóstico, por exemplo, José Pereira, ele é lá de Pernambuco e ele fala que esse ano, né, já faz 11 meses que não chove lá para a região dele. E aí ele comenta, em outros anos, outubro, novembro, chovia. E esse ano já não está chovendo. Então, acho que aquele prognóstico, olhando aí para dezembro, janeiro, seria importante darmos uma olhadinha.
Legal. Vamos olhar aqui o prognóstico, então, de precipitação, né? Então, quando a gente olha aqui os estados do Nordeste, pensando, então, lembrando que esse mapa é um mapa de anomalia da precipitação, então, quanto a chuva vai ficar dentro do esperado, acima ou abaixo, e acho que até antes disso é interessante a gente entender o que é o esperado, né, para essa época do ano. Então, quando a gente pensa aqui em precipitação acumulada, só carregar aqui. A gente pensa em precipitação acumulada agora para dezembro, né? Quando a gente olha aqui Pernambuco, a gente está falando de volumes. É bem pequenininha essa legenda, o IMET não ajuda muito a gente, mas a gente consegue ver aqui de 40 a 60, talvez 60 milímetros. Ele não dá zoom. Então a gente já vê que é um período onde essa região do país acumula o menor volume de chuva. Na média histórica, tem chuva, mas acumula muito pouca chuva. Isso não só em dezembro, mas também aqui em janeiro já começa a melhorar um pouco, a depender da região, né? A gente já começa a ver aí um início de um volume mais significativo de chuva, e fevereiro também. Mas algumas regiões aqui do Nordeste, muito mais próximo à costa leste, tende ao longo do ano, né, principalmente agora nessa época, acumular menos chuva. Aí depois de março, abril, esse cenário muda, né? A gente já vê maior acúmulo aqui nessa faixa. Então, principalmente dezembro, ainda é um mês mais crítico para essa região, tá? Se espera chuva, mas não volumes tão significativos. Eu não sei exatamente aonde de Pernambuco ele fica, tá? Mas é bom a gente ter essa visão. E aí, quando a gente olha esse mapa de prognóstico de precipitação aqui trimestral, tá? Em relação à chuva, ele está dizendo, ó, dentro daquele acumulado que a gente viu, que se espera para essa região, o quanto isso vai ficar acima, abaixo ou dentro da normalidade, tá? Então, as áreas em amarelo, laranjado, indicam um cenário de anomalias negativas, ou seja, faixas de chuvas, de acumulado de chuvas abaixo do que é esperado, do que é normal, e o azul indica anomalias positivas. Então, a gente vê aqui que em Pernambuco, por exemplo, a gente tem vários cenários, né? Se a gente ficar mais na faixa do litorâneo, a gente pode esperar aí chuvas dentro do normal. Conforme a gente avança mais para a região central do estado, podem ter anomalias negativas, outras mais positivas, depende muito da região, né? Não é um consenso único ali em relação a esses prognósticos. Tanto que a gente vê que o Nordeste tem um pouco disso, né? A faixa litorânea já fica um pouco mais estável, conforme a gente caminha um pouco mais para o centro e sertão. Anomalias negativas ainda que não tão intensas, né? Mas aqui a gente observa também que quando a gente trata de prognóstico, a gente não consegue ter tanta previsão no quanto isso vai oscilar. Ele trabalha sempre em escalas. Então, esse amarelo mais claro está nos dizendo de menos 10 a menos 50. Mas a gente sabe que uma anomalia de menos 10 é muito menos intensa do que uma anomalia de menos 50 milímetros. Se a gente caminha mais ainda para a região central do estado, a gente pode ter tanto anomalias negativas mais intensas aqui de menos 50 a menos 100, quanto algumas áreas anomalias positivas. Então, é importante a gente entender ali aonde que é a região avaliada, mas se a gente for fazer um consenso aqui dessa região, predomina mais um cenário de normalidade variando para baixo do que variando para cima. É diferente de quando a gente olha, por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul, São Paulo, que é um consenso maior de possibilidade de chuvas acima do normal. A gente já não enxerga tanto isso para o Nordeste, com exceção de algumas áreas, tá? Você tem alguma a localização, mas se ele fica mais a leste, oeste?
Ele fica em Ouricuri, não sei exatamente
Ah, ele é de
qual região.
Ouricuri. Vamos procurar aqui. A gente já dá uma olhada na previsão também. Deixa eu ver aqui. Ouricuri. Ele fica mais ou menos aqui nessa região, né? Tá nessa oscilação de dentro do normal, mas dependendo da região, pode ter uma anomalia negativa ainda. Então, não é um cenário extremamente otimista ali para a região, tá? Mas se a gente olhar aqui também as chuvas, né? Deixa eu até pegar aqui, dar um zoom, pegar o acumulado. Vamos ver se vai rodar. O que a gente pode esperar aqui para os próximos dias? Você vê que tem uma chuvinha, né? Aqui a gente está pegando 7, mas 2 semanas, né? 14 dias. A gente vê um acumulado de 32 milímetros ali para Ouricuri, até dia 19 de dezembro, que não é uma previsão tão estendida, né? Mas a gente vê que para 15 dias é um volume baixo, mas tem uma previsão ou outra de chuva aqui no modelo europeu, tá? A gente está utilizando o modelo SMWF para trazer essa previsão.
Muito que bem. Vamos continuar aqui então, dando uma olhadinha para as cidades. Nosso amigo Fábio perguntando para Aracaju, Sergipe.
Vamos para Aracaju. O que nós podemos esperar para a região de Aracaju aí nos próximos dias? A Aracaju está dentro de uma região que não traz muita perspectiva de chuva, né? Então, para o mesmo período agora, de sexta-feira até sexta-feira, dia 19, nós temos aí um acumulado total de 11 milímetros, né? Então, é uma região aí que está dentro ali, quando a gente olha as áreas aqui do IMET, né? Se a gente pegar aqui o acumulado em 7 dias, né? É uma região que não tem muita perspectiva aí de chuva realmente, e aí o modelo europeu corrobora, né? A gente está falando aí de no máximo 11 milímetros de chuva para a região de Aracaju.
Muito bem. Nosso amigo Mauro perguntando para Caloré no Paraná. Caloré com K.
Carolé?
Caloré.
Carolé.
Kalore.
Aqui, apareceu. Nossa, não conhecia esse município.
É,
A gente
pois
acha que
é.
conhece, né? Aqui a gente já tem um cenário completamente oposto, né? Caloré, a gente tem uma perspectiva aqui de chuvas de 211 milímetros nos próximos 15 dias. Eu acho que aqui é até interessante a gente passar a visualização local para a gente ter uma ideia ao longo do dia, como que isso vai, da semana, né? Como isso vai se acumular. Deixa eu pegar aqui de novo. Ele já traz o PIN e a gente consegue comparar os modelos. Fica mais fácil. Então, a gente vê, né, que como também observamos ali na previsão do IMET, na região de Caloré, a gente tem um final de semana estável, quente, né? Então, aí 34, o modelo do NOAA até batendo 36. Aí a partir de segunda-feira, principalmente segunda-feira, final do dia, começa a vir a chuva, né? A gente tem aí umas segunda noite, terça-feira chuvosa, quarta-feira também. Aí, principalmente de quinta, dia 11, para sexta-feira, que foi que a gente viu aquela chuvona no Paraná esperada. A gente vê que tanto o modelo do NOAA, que tende às vezes a ser mais conservador, traz um volume mais intenso. O modelo desse MWF também, e aqui pode bater a marca dos 100 milímetros facilmente na sexta-feira, na madrugada da quinta para sexta-feira, dia 12. Então, chama atenção, né, esse acumulado de 211 milímetros, não quer dizer que ele vai ser muito bem distribuído. É aquilo que a gente conversou um pouco antes, que como essa chuva ocorre, chama atenção também, porque é um volume concentrado aqui de segunda a quarta, e principalmente na sexta-feira, dia 12, e depois no domingo e segunda-feira, dia 15, né? Então, são 211 milímetros, e grande parte desse volume ocorre na sexta-feira e depois no domingo e na segunda-feira. Os volumes ali do início da semana que vem são um pouco menores. A intensidade realmente vem a partir do dia 12.
Muito bem, vamos lá para a Bahia, Guanambi, na Bahia.
Guanambi. Vamos ver se ele vai puxar a Bahia. Deixa eu me localizar aqui. Perfeito. Vamos ver como a chuva se comporta ali na região de Guanambi. Bom, a gente tem aí perspectiva de chuva agora para esse final de semana, né? Então, principalmente já para hoje, temos aí, tá mostrando que tem precipitação, tanto ocorrendo quanto para ocorrer ao longo do dia. No sábado também, o sábado tende a ser chuvoso, e aqui é uma daquelas regiões que a gente vê, né, que registra as menores temperaturas máximas. Então, no sábado, a gente vê ali que a região de Guanambi registra uma máxima aí de 24 graus Celsius. Era aquela manchinha que eu mostrei no IMET da Bahia, né? Dado as chuvas, a gente consegue ter um controle mais da temperatura. O domingo, a segunda-feira, já é marcado por mais estabilidade. Naturalmente, as temperaturas vão aumentando, né? Quando a gente tem esse cenário de estabilidade. Então, a gente vê aí a máxima batendo 28, 29 na terça-feira. Pode ter mais uma chuva entre quarta-feira e quinta-feira, principalmente quinta-feira, dia 11. Mas aí a gente já vê que a estabilidade volta a predominar a partir da sexta-feira, dia 12, e aí a gente não tem mais nenhuma perspectiva de chuva até a sexta-feira, dia 19. Então, essa irregularidade fica um pouco maior agora, desse final de semana até meio da semana, né, até quinta-feira, e aí a partir de sexta a temperatura também aumenta, aqui a gente já começa a ver 31, 32 graus Celsius, e o cenário de estabilidade volta a predominar ali em Guanambi.
Muito que bem. Bárbara Centelhas, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
Obrigada a vocês, é um prazer estar com vocês. Um excelente final de semana a todos e até a próxima.
Bom final de semana, até a próxima. Muito bem, pessoal, só para a gente concluir, eu vou falar os alertas aqui rapidinho. Hoje a gente nem vai compartilhar, né? A gente deu aquela, como a gente foi prometendo logo da semana, hoje o debate foi focado em questões técnicas da formação dessas acas. Né? Tivemos muitas dúvidas ao longo da semana em relação à formação desse fenômeno. Então, a gente aproveitou aqui a presença da Bárbara Centelhas para discutir, né? E entender bem como está essa situação. Afinal de contas, o que a gente vê, né? São ainda algumas regiões tendo problemas, né? Com as chuvas. A exemplo aqui do nosso amigo Juliarte, lá de Governador Valadares, né, sempre comentando. Apesar da gente ver passagem de chuva, tanto pelo site de Minas Gerais, né, o Singe, a gente vê, né, as chuvas acontecendo lá para a região dele. No IMET a gente vê, em todos os mapas, né, aparecem, e mesmo assim não tem sido suficiente para ajudar ali com os tratos culturais, com os tratos dos animais lá da região dele. Mesma coisa e outra preocupação lá para a região de Pernambuco, né? Nosso amigo José Pereira sempre comentando, né, que os animais lá estão sofrendo, sofrendo com sede, né? E aí a gente vê essa situação de Pernambuco só se normalizando aí mais para frente. Temos algumas chuvas para acontecer lá em Pernambuco, né? A Bárbara comentou um pouquinho sobre isso, pelos próximos 15 dias. No entanto, ainda também, né? Pelo que ela mostrou, ainda será chuva que não vai, no mínimo vai refrescar um pouquinho, mas não tende a ajudar muita coisa, não. Bom, falando sobre, temos um alerta laranja publicado pelo IMET. Eu vi que a Bárbara conseguiu abrir todos os mapas do IMET. Para mim, o site do IMET está bem limitado hoje. Até por isso a gente não resolveu não compartilhar com vocês, né? Mas temos aqui um alerta laranja, pegando Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, parte do Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, ou seja, é o corredor de umidade aí das Acas, né? As Acas, mais uma vez lembrando, um pouquinho mais ao norte, né? Então pegando toda essa parte norte mais de Minas, por exemplo, se tivesse um pouquinho mais para baixo, estaria pegando, né? Que é o que normalmente aconteceria, estaria pegando até São Paulo, que é o que não tem acontecido até então. As precipitações aqui mais para o centro-sul do país. Lembrando mais uma vez o que Bárbara comentou, tende a voltar mais ali para segunda, terça-feira. Até lá teremos um final de semana aqui na região sudeste, sul, região de muito calor. Aliás, digo até mais, né? Região ali de mudança térmica ao longo do dia bem grande. A Bárbara também comentou sobre isso. Se por um acaso você está chegando aqui no vídeo agora, depois volta um pouquinho no vídeo, acompanha toda a explicação dela. Então, porque teremos uma amplitude térmica bem forte aí para os próximos dias. E aí, isso sul e sudeste, né? E aí, para a semana que vem, teremos aí novos períodos de precipitação. Certo? E aí, só para falar também dos alertas do SEMADEM, temos um alerta para a região do Centro-Oeste, pegando o Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. Na região do Distrito Federal, Cuiabá, no Mato Grosso, inclusive nossa colega Andressa está por lá. Toma cuidado, Andressa, com a chuva que pode estar acontecendo aí, hein? E em Goiânia e Goiás. E na Bahia, né, temos ali as regiões de Vitória da Conquista, Ilhéus e Itabuna, também aí com risco de acontecer alagamentos temporais isolados ao longo do dia. Muito bem, pessoal, essas são as informações de hoje. Para mais informações, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, visite nossa home noticiasagricolas.com.br e baixe o aplicativo da TV Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.
Conheça a Horn, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horn, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.